senhor ministro, toda a equipe, é um prazer enorme poder recebê-los aqui no Senado Federal, ao mesmo tempo o reconhecimento que temos pelo trabalho de Vossa Excelência junto à Universidade e, ao mesmo tempo, pela vivência que tem diante de um problema tão complexo que é esse da educação, que sempre foi o maior desafio nosso e que temos deixado a desejar nesses últimas décadas em relação àquilo que se esperava do nosso país comparado com outros países que sobreviveram a momentos de guerra e de outros problemas e que hoje estão aí deslanchando e mostrando o quanto valeu a pena esse investimento na educação. Senhor ministro, o que nós temos discutido muito e que foi colocado aqui até pelo parlamentar que me antecedeu, o senador Wilder, é exatamente, eu sei que não de Vossa Excelência é um professor universitário, é o viés eleitoreiro, isso é que tem nos preocupado. Porque eu pergunto a Vossa Excelência, pela formação de Vossa Excelência, como professor que é, que dia que realmente o Ministério da Educação vai poder dizer a verdade para a população brasileira? É o que nós temos cobrado. O que dia que o governo vai dizer a verdade para o povo? Ou seja, olha, nós não vamos poder realmente investir. Nós não vamos poder atender. O problema é mais complexo. O quadro é mais grave. Então, nós estamos recebendo tudo assim, como de forma, tá certo? A conta-gotas. Cada dia vem uma nova situação. Então, eu quero dizer, como colocou aqui também o senador Anastasia, a minha formação ela é federalista. Mas eu concordo com a tese do senador Cristóvão Buarque, porque nós não temos como ser federalista ou ter uma ideia, tá certo, de entes federados quando a União arrecada 70% e os estados 30%. Então, não tem como nós querer dizer que nós podemos repassar, tá certo, seja pelo o plano, tá certo, do piso salarial, e amanhã outros reajustes que terão, porque é algo totalmente desproposital diante de uma realidade que nós estamos assistindo com que passam os municípios e os estados. Então, é outra ficção. Ficção por quê? Porque é aquilo que está na lei, mas não vai ser cumprido. Porque não tem como ser cumprido. Não tem. A União concentra 70, estados e municípios 30. Por que vai passar para esse município? Não tem. Agora, vamos passar para a União. Um fato específico, por exemplo, o FIES de 2011 teve um orçamento e foi pago 1 bilhão e 800. O de 2012, 4 bilhões e 700, mais do que o dobro. O de 2013, 7 bilhões e 687, quase menos 80%. Tudo bem, não tenho o prestígio de um ex-ministro, mas eu gostaria que Vossa Excelência pudesse pelo menos dar um tempinho para mim, um pouco mais alongado. 2014.
Terá, porque obrigado, o senhor sabe obrigado, que essa cimenta é automática.
Obrigado, presidente. Em 2014, senhor ministro, nós tivemos o total pago por FIES de 13 bilhões e 769 milhões, sendo que o que está provisionado no orçamento, que está previsto orçamentariamente, são 12.581. Ou seja, o pago em 2014 é maior do que o que foi aprovado no orçamento de 2015. Então, isso é que mostra o quanto essa realidade de que não vai se poder atender o FIES e vai ser um retrocesso enorme está aqui demonstrado claramente. Então, a pergunta que eu faço a Vossa Excelência. Primeiro, no Plano Nacional de Educação, a Lei 13.005, de 25 de junho, tem como meta, tá certo, elevar o número de matrículas na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, até 2020. Está na lei. Como é que o MEC vai poder atingir essa meta diante de um corte como esse que eu acabo de relatar, Vossa Excelência? Aqui não tem nada de político, de oposição nem de governo. É um fato. A lei está aqui dizendo que eu tenho que aumentar em 50%, 18 a 24 anos. O orçamento está aqui dizendo que o que eu tenho orçado para 2015 é menor do que eu paguei em 2014. Bom, aí nós vamos para o segundo ponto, que é exatamente em relação ao fato específico do Pronatec. O Pronatec, e nós agora aprovamos uma medida provisória, algo inédito. O cidadão, ao ser desempregado, ele só pode ter o seguro desemprego se ele provar a matrícula no Pronatec. Agora, se ele não tem sequer o Pronatec funcionando, e se já foi adiado duas vezes, tá certo? Não tem recurso para essas instituições, como é que nós vamos fechar essa equação? Então, é a segunda pergunta que faço à Vossa Excelência. Bom, outro fato é que, nos últimos 4 anos, eu quero me dirigir aqui também ao colega Randolph, que fez aqui uma avaliação nessa área de educação. Nos últimos 4 anos, no último governo gestão da presidente Dilma, a execução orçamentária ela foi 23% da verba disponível, não foi aplicada. Foi a pior execução orçamentária de todos os tempos. 61 bilhões foram desperdiçados na educação. E, para terminar, senhor presidente, nós estamos assistindo aí os institutos federais, como as universidades, todas em greve. Ou seja, a situação hoje é tão crítica que não tem sequer a condição mínima de pagar os terceirizados da limpeza, da manutenção, enfim, é o caos generalizado nessa área. E, para isso, o governo foi e fez um corte de 30%. Então, eu pergunto, quando a presidente coloca pátria educadora, tá certo? O Ministério da Educação foi chamado para, e aí a última pergunta, identificar aonde cortaria, já que foi o terceiro maior corte, 9,4 bilhões de reais. Então, o Ministério foi chamado para identificar aonde seriam esses cortes? Diante desse quadro, senhor presidente, concluindo, eu formulei as perguntas com os dados que eu busquei da minha assessoria, e, ao mesmo tempo, dizer que, com esse quadro, mesmo com a formação federalista, e volto ao início da minha explanação, eu vou pela tese do senador Cristóvão, porque não vejo outra saída que não seja nós criarmos uma carreira para os professores poderem amanhã ter um estímulo ou sequer um piso digno para exercerem a profissão. Esse é que nós estamos assistindo. É a falta de total estímulo e interesse para continuar na atividade hoje na licenciatura como professores. Esse é o fato que eu identifico e, como tal, aguardo, Vossa Excelência, aí os reparos ou mesmo a constatação que realmente pátria educadora foi apenas uma chamada de maquetagem do que realmente um plano de governo. Muito obrigado.
Vou passar a palavra imediatamente a senador Eduardo Amorim, que voltou, em seguida a senadora Marta. Se quiser ser primeiro, que é problema. A não ser que...
Não tem problema nenhum. Eu vou ser breve, são apenas 2 perguntas, procurarei ser objetivo. Senhor ministro, senhor Luiz Cláudio Costa, secretário executivo, senhor ministro, Vossa Excelência é conhecido como profissional competente e, com toda certeza, um passado valoroso. Professor de filosofia, de ética, e que agora é uma daquelas pessoas que coloca sua história de trabalho, de serviço a um governo que se mostra completamente desacreditado, principalmente na educação, mas não só na educação, com os trabalhadores também. Na medida que não honra com as suas principais bandeiras de campanha, a exemplo do slogan que já foi aqui tão repetido, Brasil, Pátria Educadora, quando corta mais de 9 bilhões do Ministério da Educação. Que desafio grande o senhor tem pela frente, viu? Nesse contexto, senhor ministro, um dos problemas que se tem, que tem nos estarrecido é o desrespeito à lei que garante o piso salarial dos professores. Com certeza, a nossa presidente, a senadora Fátima Bezerra, foi uma daquelas lutadoras bravas, guerreiras, que defendeu esse piso o tempo todo. A exemplo do que está acontecendo agora no meu estado, onde os professores, há várias semanas, estão em greve, estão na porta do palácio, já estiveram dentro do palácio, senador Caiado. Cortaram água, luz, tudo, e eles lá se algemaram dentro dos móveis. E que, nas palavras do então governador lá do nosso estado, o estado de Sergipe, ele disse, abre aspas, o piso salarial do magistério é uma brincadeira. Está na hora de acabar com essa brincadeira de algemas. Me dê as algemas para a Polícia Militar e vocês, professores, acabem com essa brincadeira. E olha que chegou ao poder exatamente defendendo o trabalhador, defendendo os professores, defendendo as classes mais frágeis da nossa sociedade. E há mais de 4 anos que qualquer servidor público no meu estado não tem nenhum reajuste. Ele disse que pagar folha em dias já é fazer milagre. Temos um falso profeta também no meu estado. Ironizando essa categoria de trabalhadores e não pagando o piso da categoria. Acho que o senhor tem consciência disso que está acontecendo no nosso estado. Prejudicando os mais de 170 mil estudantes sergipanos. Para você ter uma ideia do problema salarial dos professores, dado o IPEA, revelam que das 47 profissões de nível superior, os professores estão na 46ª posição. Lugar quando o quesito salário é extremamente baixo no nosso país, não dá nem para comparar com outros países em outros continentes e também em países vizinhos. Primeira pergunta, senhor ministro, diante dessa perversa realidade, quais as medidas que o senhor pensa que o MEC tem, que irá tomar para realizar, para dar continuidade à política de valorização dessa categoria de profissional? Os mais diversos entes da federação. Vai ficar isso mesmo? Vai ficar esse jogo de empurra-empurra? O governo federal não faz nada? Os estados também dizem que isso é uma brincadeira, questão do piso, e os governos estaduais e os municipais também em greve o tempo todo. É isso mesmo? Ou o MEC precisa realmente, vai fazer uma coisa mais dura, mais firme? Como já disse aqui o nosso senador Cristóvão Buarque, federalizar extremamente tudo. Só assim ia ter direito. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, o Plano Nacional de Educação, o PNE, prevê a implementação do ensino fundamental e médio em tempo integral até 2024. Uma meta audaciosa, mas diria que necessária e não impossível. Nessa mesma direção, nós apresentamos até aqui uma PEC que estabelece o ensino fundamental e médio como universal, em tempo integral, como princípio constitucional, sendo princípio constitucional a partir de então. Vejo essa medida como essencial para mudarmos a difícil realidade, a perversa realidade do nosso país e, de fato, sermos uma pátria educadora. Diante desse fato, quais as ações efetivas que o Ministério tem realizado para que esse desejo do povo brasileiro, e mais do que desejo, essa necessidade de um dia sermos realmente uma pátria educadora, não fique apenas num papel, como muitos outros programas já ficaram, nos sonhos, não fique apenas nos sonhos, nas esperanças das famílias brasileiras, e torne vir a ser uma realidade do nosso dia a dia, que se torne realmente uma educação de qualidade para as nossas crianças. O senhor pensa nisso? Existe realmente essa possibilidade de fato, termos o ensino integral até 2024 realmente efetivado em todas as escolas brasileiras? Ou isso é mais um sonho, mais uma enganação?